Abra a tua Bíblia aí no livro, primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel 22, 1 e 2. 1 Samuel 22, 1 e 2. O título, o tema dessa mensagem é Lições da Caverna. Lições da Caverna. 1 Samuel 22, 1 e 2. Quero dar as boas-vindas a você que está assistindo essa live pela primeira vez. Obrigado pelo privilégio que eu tenho de entrar na tua casa, aí com a palavra. Nós vamos sentar na mesa do Senhor ao final dessa mensagem. Então já prepara aí o teu pãozinho e o teu suquinho de uva. Pode ser da pão da Seven Boys, pode ser, qual mais, pão Pullman, pode ser qualquer pão aí, tá? O importante é ser pão e também pode ser suco de pozinho também, não tem problema nenhum. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui, pela tua presença que é palpável no nosso meio. Te pedimos agora, alimenta-nos, Senhor. Alinha-nos ao teu coração, chacoalha-nos, Senhor. Vem com a tua palavra profética sobre nós, Senhor, e que sejamos não somente ouvintes, mas praticantes dela, Senhor. Nós vamos sentar à tua mesa, Senhor. E a tua palavra diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do vinho. Então, que a gente possa se examinar à luz da tua palavra nessa manhã, nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, marca as nossas vidas, Senhor, e transforma-nos. Mais perto de ti queremos estar, mais iguais ao Senhor queremos ser, Deus. Então, em nome de Jesus, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Lições da caverna. Meu irmão, nos tempos bíblicos, as cavernas eram lugares de abrigo, refúgio e defesa. Amém. Lugares de abrigo, refúgio e defesa. Um exemplo disso é que o povo de Israel, né, ali em Juízes 6, né, o povo de Israel plantava e depois escondia dos midianitas a colheita, né, nas cavernas. Amém? E Gideão estava ali naquele processo também de esconder nas cavernas, né, o alimento ali. Então era um lugar de abrigo, refúgio e defesa. E de certa forma, nessa pandemia aí, nessa quarentena, as nossas casas acabam sendo lugares de abrigo, refúgio e defesa. Amém? Então as nossas casas, o fique em casa, acaba sendo um lugar de abrigo, refúgio e defesa para a sua vida também. Mas não é apenas fugir para a caverna, amém? Mas é aprender por revelação o que Deus quer ensinar. Então não adianta você só ficar em casa, mas você precisa aprender com o processo, amém? Nós estamos gradualmente saindo da quarentena e eu quero te fazer uma pergunta. O que você teve de revelação nesse período? Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí, né, em casa. O que você teve de revelação nesse período? O que Deus te ensinou? Está tirando foto de mim, esposa? Tira aí, quer que eu mande um beijo? Gata, linda. Hã? Meu irmão, o que você teve de revelação nesse período? O que você aprendeu na caverna? Hã? O que você aprendeu? Tem um cara que eu admiro demais, o apóstolo Don Lynch. Ele fala o seguinte, o inferno não pode impedi-lo de ser crente, mas ele vai trabalhar para impedi-lo de se tornar o cristão que Deus o chamou para ser. Vira para a pessoa que está do teu lado, aí em casa, e você fala isso. O inferno não pode impedir de ser crente. Fala aí, o inferno não pode impedir de ser crente. Mas vai trabalhar para impedi-lo de se tornar o cristão que Deus chamou para ser. Amém? Meu irmão, nesse texto que nós vamos ler aí, em 1 Samuel 22, 1 e 2, Davi já tinha sido ungido rei por Samuel. A gente conhece a história, ele nem estava lá, né? Mas Samuel vai ungir um rei, ele nem estava lá, depois manda buscar Davi. Davi já tinha sido ungido o próximo rei de Israel. Ele já tinha matado Golias, ou seja, ele foi corajoso, ele já tinha derrubado um gigante. E ele continuou servindo a Saul, a gente sabe da história, né? Saul estava perturbado, essa que é a verdade, ele estava endemoniado. E aí chamaram um bom tangedor, né? Um cara que soubesse falar, mas um bom tangedor de harpa. Então, Davi ainda estava servindo a Saul. Só que Saul se enciumou ali, né, da vitória sobre Golias, do que as mulheres falaram sobre Davi. E aí, Saul se enfureceu e começou a perseguir Davi. Meu irmão, preste atenção que profeticamente, Saul representa o odre velho. ou a religiosidade. Meu irmão, Saul recebeu palavras proféticas. Olha o que foi profetizado para Saul: o Espírito do Senhor se apossará de ti, Saul, e serás mudado em outro homem. Olha o que foi falado para Saul: você vai ser mudado em outro homem. Amém? Meu irmão, a palavra de Deus diz que Saul foi encontrado entre os que profetizavam. O próprio Saul, cheio do Espírito Santo, foi encontrado no meio dos profetas profetizando. Todavia, porém, entretanto, ele se encantou, ele se vislumbrou com a moral, com reconhecimento, com a opinião do homem. E ele começou a se perder. Ele desobedeceu, ele foi ficando engessado, paralisado, ele se perdeu ali. E sabe qual é a verdade? No final ele já estava até consultando os mortos para ver se ele tinha alguma coisa de sobrenatural. Meu irmão, profeticamente Saul representa o odre velho, a religiosidade. Que, meu irmão, ela engessa, se vislumbra. Você conhece alguém novo convertido, se converteu com você ali, mas do nada ele se vislumbra com a moralzinha humana. Ele se vislumbra, sabe, com o reconhecimento humano. Sabe por quê? Porque dentro das igrejas a gente levanta uma banda, a gente levanta um pregador. Essa que é a verdade, a pessoa se vislumbra. A palavra é encantamento, a pessoa se encanta. Olha, eu estou sendo reconhecido. Quantos bons pregadores eu conheço que começaram super bem. Meu irmão foi receber alguma ofertinha porque pregou em algum lugar, pronto. Quis virar pregador itinerante, se perdeu todinho. Quantas pessoas eu conheço que se converteram genuinamente, mas foi só vir um outro, né, um outro pastor e fazer um convite, ele vai embora, porque se vislumbra com a moralzinha humana. Meu irmão, eu não sou contra monte, tá? Eu não sou contra, né, orar em monte, é bênção demais. Mas eu vejo pessoas, eu vejo uma culturazinha assim no monte, sabe? Que tipo assim, aquela moralzinha humana, olha como ele fala em línguas, olha como ele tem revelação, olha só como ele ora na cabeça dos outros, hein? Ah, então ele é mais santo do que eu, olha o passinho, diz o Senhor, o profeta. E isso mais atrapalha do que ajuda, quem está entendendo? Mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Porque, meu irmão, Saul representava o odre velho, a religiosidade que engessa, que paralisa, que se perde. Meu irmão, o odre velho, a religiosidade, Saul começou a perseguir Davi. E ele se refugiou aonde? Numa caverna. Na caverna de Adulão. 1 Samuel 22, 1 e 2, acompanhem comigo. 1 Samuel 22, 1 e 2. O título dessa mensagem é Lições da Caverna. Diz assim: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele, presta atenção, todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Meu irmão, esse texto fala que quando Saul começa a perseguir Davi, Davi se refugia numa caverna. Só que, meu irmão, Saul não começa só a perseguir Davi. Ficou perigoso ser da família de Davi também. Porque se você quer que uma pessoa se apresente, vai lá e toca na família dela. Então, a família de Davi também vai se refugiar ali naquela caverna. Amém ou não? Então, Davi honra os seus pais ali, honra os seus irmãos também, trazendo proteção. Mas diz aqui o versículo 2: e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Em outra tradução, que se achava em dificuldade. Alguém se identifica? Será que nessa pandemia a gente está em aperto? Será que a gente está em dificuldade? Hein? Alguém se identifica? E se juntou a ele também os endividados. Como é que você está de contas? Hã? Juntou-se a eles os endividados e também o desespírito desgostoso, ou em outra tradução, amargurados, em outra tradução, descontentes. Meu irmão, eu quero te fazer uma pergunta: o que aconteceu na caverna de Adulão? que aconteceu ali? O que que aconteceu ali na caverna de Adulão? Porque a próxima vez que a caverna de Adulão aparece, não precisa abrir, nem a Grazi precisa abrir, tá? É em 2 Samuel 23, do 13 ao 16. 2 Samuel 23, do 13 ao 16, não precisa abrir. É quando Davi, presta atenção, a próxima vez que aparece a caverna de Adulão, é quando Davi suspira pelas águas das cisternas de Belém. E três valentes de Davi vão até Belém, no meio do exército, pega a água para ele beber. Ou seja, o que que aconteceu em Adulão? Porque a próxima vez que aparece a caverna de Adulão, já tem os valentes de Davi. Um venceu 300, o outro segurou 1.000, o outro 10.000. Já está falando dos valentes de Davi. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado, o que que aconteceu em Adulão? O que que aconteceu na caverna, já que é um lugar de refúgio, de abrigo, de defesa, o que que aconteceu ali? O texto só fala no versículo 2 de 1 Samuel 22, que Davi se fez capitão deles. Davi se fez líder deles. E essa tarde, eu preparando a palavra, eu perguntei para Deus, o que que aconteceu na caverna de Adulão? Porque dali saiu os valentes de Davi. Só para você ter uma ideia, o exército de Israel era o exército de Saul, amém? O rei era Saul, só que o exército de Davi se fez mais poderoso, mais valente, mais corajoso do que o próprio exército de Israel. O que que aconteceu em Adulão? Eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, o que que aconteceu em Adulão? O que que a gente pode tirar de lição aqui? E aí Deus me falou, nesse texto, e ele se fez capitão deles, se fez líder deles. Essa tarde Deus começou a me visitar e ele falou sobre paternidade. Paternidade espiritual, cobertura profética, adoção de filhos, amém? Meu irmão, Davi veio sobre aqueles caras endividados, aqueles caras em aperto, cheio de dificuldades, aqueles caras que estavam descontentes, e veio ser a paternidade deles. Meu irmão, a paternidade cura as feridas. Então, Davi veio sobre eles e começou a curar as feridas daqueles homens. Amém? Era o cerco de 400 homens. Amém? Paternidade, meu irmão, cura as feridas. Paternidade adota a pessoa. Paternidade dá identidade. Paternidade dá destino, meu irmão. Só que, meu irmão, a paternidade também faz demandas. A paternidade chega para você e fala, faz isso, faz aquilo. Amém? E sabe o que? Eu já falei aqui. Sabe o que que endossa a paternidade sobre a tua vida? A obediência. A obediência endossa a paternidade sobre a tua vida. Meu irmão, sabe por que Davi se tornou ali a paternidade daqueles homens? Porque eles passaram a obedecer a eles. Porque se ele não obedecesse a Davi, não era paternidade, quem está entendendo? Amém ou não? Então, Davi, Deus começou a falar, eu falei para Deus, o que aconteceu em Adulão? Ele falou paternidade. Sabe por quê? Porque paternidade, meu irmão, é reconhecer destino. E destino está ligado a pessoas. Mas paternidade é reconhecer também propósito. E propósito quer dizer remissão de lugares. Preste atenção, paternidade está ligado a destino de pessoas, mas a propósito da remissão de vidas e territórios. Meu irmão, o inferno tem trabalhado para te impedir de ser o cristão que Deus te chamou para ser. Como que ele impede? Te impedindo de ter uma paternidade. E essa tarde eu estava preparando a palavra, eu falando com Deus, e Deus começou a falar. Sabe por quê que alguns não têm paternidade? Porque alguns têm orgulho, e o orgulho impede você de se submeter. O seu orgulho te impede de se submeter a um líder. Ah, esse não é muito bom para mim. Ah, esse não me reconhece. Ah, esse tem aquele defeito. Ah, esse não sei o quê. Então, seu orgulho te impede de se submeter. E, meu irmão, submissão é 100%, amém? Porque você fala uma coisa e faz outra. Ou você tem uma direção e faz só 10% dessa direção. Ou faz 85% dessa direção. Isso não é submissão. Você está fazendo pela sua cabeça. Então, meu irmão, o que aconteceu em Adulão? Veio paternidade sobre aqueles homens, amém? Só que muitas vezes o diabo, o inferno, trabalha para impedir o cristão de ser o que Deus chamou para ser. Como? Através do seu orgulho. Qual outro ponto de contato? A sua indiferença com as coisas espirituais. às vezes, egoísmo. Deus me falou que teria pessoas aqui, teria pessoas assistindo essa live. Uns é o orgulho que impede, outros é a indiferença. Ah, eu quero saber do meu serviço, eu quero saber da minha carreira, eu quero saber da minha faculdade. Você é indiferente às coisas espirituais e às vezes até egoísta. E é por isso que você está na caverna, mas a caverna não te transforma, não te dá nenhuma lição. E ainda existe um terceiro grupo de pessoas que tem impedimentos de ter uma paternidade. Sabe por quê? Uns por causa do orgulho, outros por causa da indiferença e até de egoísmo, e outros porque ainda não encontraram o seu rio de influência mesmo. Amém? Mas não colocam diligência nisso. Sabe o que é diligência? Diligência é empregar todos os recursos para. Eu estou colocando todos os meus recursos de atenção, de investimento, de buscar ao Senhor. Eu estou colocando todos os meus esforços para ter uma cobertura e achar o meu rio de fluência. Eu sempre falo isso. Meu primeiro ministério na Bola de Neve, sabe quando foi? Isso em março de 2002 eu entrei. Um ano depois só que eu comecei a entrar em ministério. Foi assistência social. Saía na madrugada para levar lanchão para os mendigos em São Paulo. Ali não era o meu rio de fluência, mas eu estava colocando toda a diligência para aprender. Aí de lá, tinha um culto de doação, uma vez por mês, tinha um culto que trazia as pessoas que iam pegar a cesta básica, roupa, pá. E aí, uma vez por mês, deixaram eu tocar um pouquinho de violão. Porque souberam que não tinha ninguém, só eu sabia. Então me colocaram para tocar uma vez por mês. E aí depois, meu irmão, começaram o culto da manhã lá na sede. Não tinha ninguém para tocar. Chamaram quem? Aquele menino lá. Aquele menino que toca na assistência social. Me chamaram para o culto da manhã, porque ninguém queria ir de manhã. Sabe por que ninguém queria ir de manhã? Porque estava todo mundo na praia. Quem queria ir de domingo de manhã? Estava todo mundo surfando, entendeu? E aí me chamaram. Mas eu estava colocando toda a diligência para achar o meu rio de influência. Para achar o rio que eu ia fluir, amém ou não? Então, meu irmão, muitos não têm uma paternidade, muitos não estão fluindo, porque têm orgulho, porque têm indiferença com as coisas espirituais, porque têm egoísmo, ou porque ainda não acharam o seu rio de fluência, porque também não estão sendo diligentes para achar. Meu irmão, lições da caverna, o que, que a gente aprende com a caverna de Adulão? Que caverna é lugar de encontrar paternidade, de ter seu destino e propósito mudados e ativados. Primeira lição de uma caverna é lugar de encontrar paternidade e ter o seu destino e o seu propósito ativar, mudado e ativado. Você aprendeu alguma coisa com a pandemia? Você aprendeu alguma coisa recluso na sua casa? Porque lá Deus vai te revelar a sua paternidade. Lá, buscando ao Senhor no secreto, Deus vai te revelar. Quem está entendendo? Lições da caverna. Meu irmão, o odre velho, a religiosidade, está te perseguindo e alcançando. Está te enganando. Está encantando mesmo. Você fica encantado com novas propostas. O que é o odre velho? O que é a religiosidade? É a tradição. É aquele culto gelado, aquele culto engessado, aquele culto morto. Sem a presença manifesta de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo você está assim sem ser confrontado? Quanto tempo faz que uma palavra não veio para você e te rasgou? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Quanto tempo faz que você só está vivendo religião dentro de uma igreja evangélica? Veio um profeta de Deus aqui e falou o seguinte: se você é o mesmo ou pior do que há um ano atrás, algo está muito errado na sua vida. Porque a vida cristã é de glória em glória e de vitória em vitória. Amém ou não? Então, meu irmão, a religiosidade, o odre velho, trama para você ficar ali. Somos aquele crentezinho. Qual foi a última vez que você foi confrontado? Que você saiu, que você apanhou muito. Mas saiu feliz, porque Deus falou com você. Porque a presença de Deus te envolveu. Quanto tempo que você está assim? Primeiro Samuel 24, do 3 ao 6, fala de outra caverna, lições da caverna. Primeiro Samuel 24, 3 ao 6, Saul continua perseguindo Davi, e ele se refugia em outra caverna, num lugar chamado Engedi. Diz assim, 1 Samuel 24, 3. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna. E entrou nela Saul, a cobrir os seus pés? Entrou nela Saul a cobrir os seus pés. E Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Meu irmão, Saul, a religiosidade, o odre velho, continua perseguindo a Davi, continua te perseguindo, e ele vai se refugiar em outra caverna. Só que chega lá e no versículo 1 diz que entra Saul a cobrir os seus pés. Ele não foi cobrir os seus pés. Outra tradução diz que ele foi aliviar o ventre. Você sabe o que é isso? Hã? Você quer que eu fale o que é aliviar o ventre? Não? Hã? Ele foi defecar. Hã? Foi fazer número 2. Nem já diziam... Vamos focar aqui. Já dizia uma sábia que o pum é só o anúncio de que vem uma coisa pior. Meu irmão, Saul entra a perseguir Davi. E o pior é que tem alguém que pode postar isso aí, né, cara? Ainda pode colocar e me marcar ainda. Faz isso não. Boa ideia. Saul continua perseguindo Davi e ele se refugia numa caverna. E Saul vai lhe aliviar o ventre. Só que Davi estava no fundo mais da caverna. Então, além de ter que aguentar o cheiro, então, além de ter que aguentar aquela situação constrangedora, Davi mansamente vai e corta a orla do manto de Saul. Só que Davi sente o peso no coração de ter feito isso. O inferno trabalha para te, não te trabalha para te impedir de ser crente, mas trabalha para te impedir de ser o cristão que Deus te chamou para ser. Amém ou não? Davi fala, e olha só o que, os homens de Davi falam. Hoje é o dia que Deus te fala, estou te entregando o seu inimigo. Né? Se fosse o Capitão Nascimento, falava, passa. Né? Passa, que é seu. Entendeu? Meu irmão, ele estava ali, era só passar. Mas Davi não faz isso, ele falou, eu não vou estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Lições da caverna, meu irmão. Fidelidade e lealdade. Fidelidade é aquilo que você faz quando as pessoas estão vendo, mas lealdade é aquilo que você faz quando as pessoas não estão vendo. Saul não estava vendo. Mas naquela situação constrangedora, sem ele ver, Davi foi leal a ele. Amém? Lições da caverna, fidelidade e lealdade, mas principalmente, esperar o tempo. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Preste atenção, meu irmão, Davi já tinha sido ungido o próximo rei, já tinha caído o óleo sobre a cabeça dele. Era só passar, mas ele falou, eu vou esperar o tempo, eu não vou agir de justiça própria. Sabe o que é justiça própria? É quando você vai lá e fala assim, também fui lá e... Você vai lá e retalha a pessoa. Você vai lá e faz a sua justiça. Só que a justiça vem do Senhor. Amém ou não? Lições da caverna, fidelidade e lealdade, esperar o tempo certo. E sem justiça própria. Preparando essa palavra, Deus me lembrou de Zacarias 4:6, se encaixa exatamente nesse texto aqui, um texto muito conhecido. Parte B do versículo, Zacarias 4:6, que diz assim, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por violência física, é violência espiritual, amém ou não? Davi podia ter só matado Saul ali, mas não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. lições da caverna. Há um processo, há um processo. E essa tarde eu estava buscando ao Senhor, e Deus começou a me falar, existe um processo, não é da noite para o dia, é um processo. Mas presta atenção, porque Deus quer ativar na sua vida coragem, caráter e conhecimento vivencial do Senhor. Vou repetir, um processo que vai te levar a agir por coragem, agir no caráter e no conhecimento vivencial do Senhor. Davi foi levantado, vamos continuar a história. Davi foi levantado, ele venceu guerras, foi levantado como rei de Israel, ele expandiu o reino, ele trouxe paz. Coisas que ele fez muito acertadamente, ele trouxe a arca para si, para a cidade de Davi. Trouxe a presença de Deus no meio do povo. Ele organizou ali o templo e ele organizou 24 horas por dia de adoração e danças na presença do Senhor. Isso agradou o Senhor, amém? Então, meu irmão, Davi cresceu e cresceu na presença de Deus. Só que a gente conhece a história. Nos tempos, quando os reis deveriam ir para a guerra, Davi resolve tirar férias. E Davi sucumbe, ele cai, ele se prostra diante de outro inimigo, que também trabalha para te impedir de se tornar o cristão que Deus te chamou para ser. O primeiro inimigo que trabalha para te impedir de se tornar o cristão que Deus te chamou para ser é a religiosidade, é o odre velho. Mas o segundo, Davi sucumbiu diante dele. E o segundo inimigo é Jezabel. Jezabel é um espírito maligno, não é só nas mulheres, existem muitos Jezabelos aí. Nem Jezabel trabalha para matar o profético. Jezabel seduz, manipula e controla. Jezabel não se submete a ninguém. Jezabel distorce as coisas, manipula as coisas e depois ele ameaça. A Davi faltou caráter. Ele vinha num processo de apodrecimento interno. Ele vinha num processo de apodrecimento interno. Quem estuda os costumes da época, meu irmão, era o rei quem escolhia quem ia morar perto da casa dele. Quais eram os guerreiros que iam morar perto do palácio? Ele escolhia, ou seja, ele já tinha visto Batseba. Ele escolheu estrategicamente para ela morar ali. Ele vinha num processo de apodrecimento interno. E Jezabel já vinha dominando ele ali. Então, ele já dominado, ele usa da sua posição, ele vê Batseba tomando banho. Então ele usa da sua posição, manda trazer a mulher, se deita com a mulher, adultera ali, engravida a mulher. A gente conhece a história, depois ele tenta manipular a situação ali. Ele tenta embebedar o marido de Batseba para ela se deitar com ele bêbado e falar, o filho é seu. Mas ele não se deita com ela. E o que Davi faz? Manda matar, não pelas mãos dele. Mas manda ele ir para uma guerra, ficar na frente da batalha onde ele sabia que ele ia ser morto. Ou seja, Davi sucumbe diante do segundo inimigo, que é Jezabel. Ele se arrependeu, ele foi perdoado, amém? Ele escreve o Salmo 51. Ele se arrependeu, ele foi perdoado, a criança morre. Depois ele se casa com Batseba, Deus dá outro filho que foi Salomão, amém? Filho de Batseba, foi perdoado. Mas a verdade é que ele nunca mais foi o mesmo. Davi nunca mais foi o mesmo. Depois disso, na sua casa, teve incesto, teve assassinato de irmão com irmão. Ele depois nunca mais foi o mesmo. Meu irmão, outro que enfrentou, que entrou em confronto com Jezabel, foi Elias. Amém? Meu irmão, Elias chega na história chegando. Enquanto você vai abrindo aí a palavra, em 1 Reis 19, do 9 ao 12, 1 Reis 19, do 9 ao 12, Elias chega chegando, Elias chega num ministério como um terremoto, cheio de coragem. Elias aparece e fala, debaixo da minha palavra não vai chover. E o que aconteceu? Não choveu, durante 3 anos e meio. Elias chega cheio de autoridade, de unção, não choveu. Meu irmão, Elias, a palavra profética na boca de Elias se torna o eixo direcional da nação. Ele chega para a nação e fala assim: até quando cocheareis entre dois deuses? Se Baal é Deus, serve a Baal, mas se Yahvé é Deus, serve a Yahvé. Ou seja, a palavra profética na boca de Elias se torna o eixo direcional da nação. Sabe o que ele está falando? Cocheareis entre outros deuses. Ele está falando assim: até quando você vai ficar pulando a cerca? É adultério, até quando você vai adulterar com outros deuses? Se Baal é Deus, se casa com ele, vai servir. Agora, se Yahvé é Deus, vamos ver. Então, ele já chega chegando com um ministério como um terremoto, quebrando todas as estruturas ali. A gente conhece a história no Monte Carmelo. Ele vence ali o desafio, o confronto de altares contra 450 profetas de Baal. E Deus responde com fogo. Depois ele fala: agora vai chover. Amém? E aí ele sobe no monte para orar, manda o seguidor dele subir no monte e fala: vai lá ver se tem nuvem. Nada, não tinha nenhuma nuvem. E aí ele manda o seguidor dele lá, o discípulo dele lá, sete vezes. Na sétima vez ele fala assim: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí ele vira e fala assim: pode correr, rei Acabe, porque vai chover. Ele estava vendo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Preste atenção, meu irmão, porque ele chegando no ministério como um terremoto. Depois ele vê uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. O que que trazem as nuvens? O que que traz as nuvens? Tá, as nuvens trazem chuva. Mas o que que carrega as nuvens para trazer chuva? Vento. Meu irmão, tudo bem, vai. Essas máscaras estão atrapalhando a gente de pensar, eu sei. Preste atenção, meu irmão, ele chega como um terremoto, no ministério como um terremoto. Depois, em pouco tempo, teve que ventar muito para trazer muita nuvem, amém ou não? Depois chega muito vento. Só que depois ele venceu os 450 profetas de Baal, Jezabel ameaça Elias. E o que Elias faz? Foge. E se refugia aonde? Caverna é lugar de? De refúgio. E ele foge para Monte Horebe, para o Monte de Deus. 1 Reis 19, versículo 9. Elias, dizem alguns especialistas que ele estava ali meio depressivo, meio síndrome do pânico. E ele começa a pedir a morte. Ah, fala: já basta, Deus, me mata aqui, não aguento mais. 1 Reis 19, 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Até aí. Meu irmão, Elias se refugia numa caverna, e a caverna é lugar de aprender. Você precisa aprender com essa quarentena, com esse retiro. Você precisa aprender algumas lições. E aí, meu irmão, Deus se manifesta para Elias e fala: fica em pé aí. E aí, meu irmão, ele está ali no Monte Horebe, o Monte de Deus. Tem uma outra colocação aqui de Horebe que fala que é o Monte da Revelação, porque foi em Horebe, o mesmo Monte Horebe, também é chamado de Sinai, foi quando Deus traz as tábuas da lei para Moisés, amém ou não? O Monte da Revelação, o Monte de Deus, o Monte de se encontrar com Deus. Ele entra numa caverna ali, E o interessante, meu irmão, que Deus fala para ele levantar e passa um grande e forte vento. Só que Elias conhecia o vento. Sabe quando você nasce lá em berço cristão e você conhece o modus operandi da coisa aqui? Gente que é filho de pastor, a gente conhece, é ou não é? Eu sei o modus operandi da coisa aqui. Então Elias vê um grande e forte vento e fala, eu conheço esse vento. Eu orei lá e o vento trouxe várias nuvens, em pouco tempo choveu. Vem um grande e forte vento. Só que, meu irmão, ali Deus queria levar todo o poder, toda influência ou força que Elias tivesse colocado a sua confiança. Às vezes a gente coloca essa confiança no poder, a gente coloca a confiança na manifestação, a gente coloca a confiança ali, não, Deus vai operar. Só que a gente coloca a confiança no modus operandi, não no Senhor que opera, quem está entendendo? Então passa um vento forte que Elias até conhecia, só que diz a palavra de Deus que Deus não estava no vento. E meu irmão, passa um terremoto, talvez como o ministério dele foi um terremoto que derrubaria tudo que fosse móvel na vida de Elias. Quando vem um terremoto, meu irmão, tudo que é móvel sai do lugar. É ou não é? Já viram aqueles filmes de terremoto? Tudo que é móvel sai do lugar e os imóveis ficam rachados, ficam, né? Então veio ali um terremoto como o ministério dele para derrubar todas as estruturas, tudo que fosse móvel, Deus ia arrancar, Deus ia derrubar. E também vem ali um fogaréu, um fogo, um incêndio que queimaria todo o conhecimento falso e não profético de Elias. Sabe por quê? Porque Deus queria se revelar no meio da prova de Elias. Lições da caverna. A caverna te prova, mas é para te aprovar. Vem a prova de Deus, mas te aprovar como profeta para esse tempo. Vem a prova de Deus para você vencer aquilo que ainda precisa ser removido da sua vida. Quem está entendendo? Meu irmão, quem busca uma caverna, busca um lugar de refúgio, busca um lugar de abrigo e de defesa. Se busca um lugar de refúgio, abrigo e defesa, é porque está com medo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Do que você tem medo? Nesses dias de quarentena, Deus te isolou na tua casa, na sua caverna, porque Ele quer tratar os seus medos. Ele quer te provar para que você seja aprovado. Ele quer tratar os seus medos. Lições da caverna. Na caverna se remove todo medo. Tudo que você se apoia, que não vem por revelação, será removido. Sabe, meu irmão, Elias foi aprovado na caverna. Por que que ele foi provado na caverna? Porque Deus não estava no vento. Ele conhecia o vento que trouxe as nuvens. Deus não estava no terremoto. Ele tinha um ministério como um terremoto. Deus não estava no fogaréu, que Deus respondeu com fogo lá no Monte Carmelo. Amém ou não? Deus estava numa voz mansa e suave. Tem uma outra tradução que diz que ele estava no sissio, no... na calmaria. Elias foi aprovado. Elias foi aprovado como profeta do Senhor. E depois Deus dá direções para ele, unge outro rei, unge Eliseu em teu lugar. Deus dá direções para ele ali. Amém? E como que a gente sabe que Elias foi aprovado? Qual foi o final de Elias? Vem uma carruagem de fogo e toma Elias, amém? E depois Elias só aparece no Monte da Transfiguração, lá nos tempos de Jesus. Poucas pessoas não foram encontrados seus corpos. Moisés não foi encontrado seu corpo. Elias foi tomado ao céu e... quem mais? Enoque, vocês estão prestando atenção na palavra, aleluia. Obrigado, Jesus. ele foi aprovado. Mas, meu irmão, novamente, a exemplo de Davi, que se refugiou na caverna. Elias teve que entrar num processo de coragem. Ele chega cheio de coragem, debaixo da minha palavra, não vai chover. Mas ali ele tem que ter também caráter, amém? O que faltou para vencer Jezabel, o que faltou a Davi, que foi caráter, sobrou em Elias. Vou manter minha palavra, caráter. Mas principalmente, um processo de coragem, caráter e conhecimento vivencial. Não é conhecimento pela letra. A palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito quem vivifica. Meu irmão, conhecimento vivencial é isso, é quando a gente é provado e a gente mostra que a gente tem conhecimento vivencial. Jó foi provado e no final da vida dele, e o que, que ele fala? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, de conhecimento vivencial. Agora a gente tem uma história juntos. Agora você me provou e me aprovou. Agora eu passei por algumas cavernas. Agora eu passei por provações, mas eu fui aprovado. Meu irmão, o que nós precisamos é de coragem. O que nós precisamos é de caráter. E o que nós precisamos, meu irmão, é de conhecimento vivencial do Senhor. Conhecimento por revelação do Senhor. Vamos voltar para a história, está ali Elias na caverna, passa o terremoto, passa o fogo, passa, né, o vento, e Deus não estava ali, mas Deus estava numa voz mansa e delicada. E qual que foi a queixa de Elias? Olha, todo mundo quebrou a aliança contigo, só sobrou eu, e querem tirar a minha vida. Só que, meu irmão, olha o que diz um capítulo antes, 1 Reis 18, 3 e 4, 1 Reis 18, 3 e 4, para a gente terminar. A gente começa a terminar agora, tá? 1 Reis 18, 3 e 4. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, quando estava na seca ainda, tá? E Obadias temia muito ao Senhor, porque, presta atenção, porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou quantos? Tomou quantos? 1 Reis 18, porque sucedeu que destruindo Jezabel, tá, isso aí mesmo. Porque sucedeu que destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova, na verdade numa caverna, e os sustentou com pão e água. Meu irmão, Elias não estava sozinho. Antes do Monte Carmelo, tinha mais 100 profetas que Obadias, o mordomo ali, estava escondendo e alimentando com pão e água. E onde que eles estavam escondidos? Na caverna. Amém? Olha só o que provavelmente Paulo, né, o escritor de Romanos, fala em Romanos 11, 2 a 5. Romanos 11, 2 a 5, falando sobre Elias. Romanos 11, 2 a 5. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, olha o que ele falou para Deus, Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma, presta atenção, mas que lhe diz a resposta divina. Olha o que Deus respondeu, reservei para mim 7.000 homens, que não se dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Meu irmão, lições da caverna. Sempre haverão remanescentes proféticos. Sempre haverão remanescentes proféticos. Sempre haverá um povo temente ao Senhor, que busca a face do Senhor, que está em revelação, que está aprendendo com o Senhor, que está sendo amadurecido para o Senhor, para ser boca profética para esse tempo. sempre haverão remanescentes proféticos, sempre haverão remanescentes ruios, filhos maduros, herdeiros, herdeiros. Meu irmão, nós temos uma herança, e herança na Bíblia é influência, influência sobre vidas e territórios. Meu irmão, sempre haverão remanescentes. A resposta divina para Elias foi: reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos a Baal. Assim também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Remanescentes que estão num processo de caráter. Remanescentes têm o caráter provado e aprovado. Num processo de coragem. Você tem medo do quê? Porque na caverna Deus vai tratar seus medos. E num processo principalmente de conhecimento vivencial, de um conhecimento por revelação. Remanescentes, meu irmão, que vencem Saul, que profeticamente quer dizer o odre velho, a religiosidade, o velho homem que quer te prender, que quer te engessar. Mas também que vencem a Jezabel, que quer matar o profético, que quer matar o avivamento. Sabe o que Deus me falou? Ambos, tanto Saul como Jezabel, só aparecem quando Deus vai trazer crescimento. Só aparece quando vai acontecer uma grande mudança. Meu irmão, estava acontecendo uma grande mudança em Israel. Eles pediram um rei, eles estavam passando ali para a época de monarquia, só que o rei mesmo era para Deus reinar. Então eles pedem, e aí aparece quem? Saul, um homem segundo o coração do povo. Aparece ali a religiosidade, aparece ali o odre velho, aparece aquele que se corrompeu, que não obedeceu, aquele que foi engessado e se vislumbrou com o quê? Com moralzinha humana. Sempre, meu irmão, que vai haver um crescimento, sempre que vai haver um avivamento, aparece o Saul, que é o quê? O herdeiro falso. Mas ele só aponta que existem realmente remanescentes. Existem realmente pessoas que estão sendo guardadas por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, ali na caverna. Sempre vai aparecer o Saul, a religiosidade, o odre velho. E sempre vai aparecer Jezabel tentando matar o profético, tentando seduzir, tentando colocar pecado, tentando manipular. Mas eles são só indicativos de que ainda tem um remanescente, de que Deus está levantando um povo profético remanescente. E para a gente terminar, o mesmo Dom Lynch fala num livro, ele fala assim: um reposicionamento do reino precede um grande crescimento do reino. Um reposicionamento do reino precede um grande crescimento. Nós estamos entrando na época de maior colheita da história. Deus vai trazer um grande crescimento do reino. As pessoas estão desesperadas por causa do corona, por causa de perder o emprego, de perder tantas coisas. Vai haver um crescimento, mas é necessário um reposicionamento do reino. Lições da caverna. O que você aprende com a caverna? O que você está aprendendo por revelação? Curva sua cabeça, feche seus olhos.